As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O centro de vacinação Covid deverá mudar-se para o pavilhão desportivo da Escola de Santa Iria. A decisão ainda não foi tornada pública, já está a gerar, no entanto, protestos dos alunos, professores e pais que consideram que as atividades letivas vão sair prejudicadas. Esta manhã a ERT esteve na Santa Iria, onde deu conta deste protesto e falou com o professor João Salvador sobre a questão.
Obviamente estamos muito revoltados com essa decisão, uma vez que se isso for para a frente irá condicionar obviamente aqui o funcionamento da nossa escola, nomeadamente os espaços esportivos. Estamos a falar de uma escola que engloba um conjunto de alunos, inclusive agora o primeiro ciclo também, condiciona de sobremaneira o funcionamento da disciplina de educação física, teatro, as AECs, tudo isso impede que nós consigamos cumprir os programas que nós temos pela frente, digamos assim. Achamos e consideramos que existem muito mais alternativas na cidade para esse tipo de soluções, nomeadamente o quartel, espaços abertos, o hospital enorme que, à partida bem organizado, conseguiria acolher, na minha opinião, esse tipo de situações. Por isso estamos muito revoltados com a situação. Quero que nos digam depois qual é que é a alternativa que nós damos a esses alunos. Temos programas para cumprir. Se é para o bem da saúde deles, obviamente que a disciplina física será, neste caso, uma das mais importantes para eles conseguirem esse tipo de fins.
A ERSA ouviu também uma das alunas deste estabelecimento de ensino, Ruth Bento, explicava assim aquilo que é o sentimento da generalidade dos alunos da escola.
Porque também não podemos ter a educação física, porque essa aula é preciso do pavilhão, e também porque o primeiro ciclo também tem lá aulas, tanto o primeiro como o segundo e o terceiro ciclo, que estão aqui aulas nesta escola, que têm aqui aulas lá no pavilhão, tanto as AECs no primeiro ciclo, como nós do segundo e terceiro ciclo temos lá educação física e também teatro, e as outras AECs que têm fora disso. E não tem como, porque também é muito perigoso para os alunos, porque podemos apanhar Covid, porque vêm aqui pessoas conhecidas e também podem nos fazer mal, não sabemos de quem vem para cá, não conhecemos as pessoas que vêm para cá. Isso é uma completamente injustiça, tanto para os alunos quanto para os professores. Não temos como ter aqui outras pessoas, porque o espaço é muito pequeno, tanto já para os alunos e tudo. E eu acho uma completa responsabilidade tanto da escola, dos professores, das pessoas que deixaram acontecer isto, porque também já fomos prejudicados no ano passado, no pavilhão. Passaram mais de um ano a ter lá a vacinação, e nós já ficámos prejudicados muitas vezes para não fazer educação física, muitas coisas que nós fazíamos antes do Covid chegar, e nós ficámos muito penalizados por causa disso. E eu acho uma completa injustiça nós ficarmos sem o pavilhão por causa disto. Nós temos outros sítios para poder fazer isso, e o nosso pavilhão é muito, muito pequeno para ter muitas pessoas aqui dentro.
Ertes ouviu ainda o professor Paulo Macedo, diretor do Agrupamento de Escolas dos Templários, onde se integra a Santaria, referir que estas são instalações do município, pelo que o agrupamento não tem aqui qualquer poder de decisão.
Fomos contactados pela Câmara Municipal, pela Sra. Presidente, para visitar dois espaços do agrupamento, em concreto o pavilhão da Escola da Golim Pais, da Escola Básica 2º Ciclo Golim Pais, pronto, onde compareceu a Sra. Presidente com todo o staff da área da saúde responsável pela instalação do centro de vacinação. Procederam às medições, procederam à verificação e depois visitaram também, a pedido, o pavilhão da Santa Iria, e pronto, e por aquilo que percebi, fizeram lá as suas medições e tudo, e concluíram que era o pavilhão que reunia as condições. E é só o que posso dizer. Convém que fique bem claro, tanto a Escola Santa Iria como a Escola Golim Pais são edifícios pertencentes neste momento da Câmara Municipal de Tomar, não é? Portanto, é uma decisão da Câmara Municipal e mais nada. Não posso dizer muito mais do que isto. Logicamente, a Sra. Presidente ouviu que estão atividades a decorrer, além das atividades letivas, portanto, é um local também onde depois é passagem do próprio ATL da parte do primeiro ciclo da Santa Iria. Há AECs, que também funcionam e que vai-se condicionar tudo isto, mas pronto, não é uma opção que foi tomada. Eu não posso responder mais do que isto.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O número de infecções diárias, Covid-19, não para de aumentar no Médio Tejo. Só nas últimas 24 horas as autoridades de saúde detectaram mais 96 contágios, dos quais 25 em Orém, 24 em Abrantes, 15 no Entroncamento, 12 em Torres Novas, 11 em Tomar, 7 em Vila Nova da Barquinha e 1 em Alcanena e Ferreira do Zêzere, agora num total regional que ultrapassa os 17 mil casos, concretamente 17.119, dos quais 985 estão ainda em curso. O número de altas continua cifrado nas 15.748. Há também a lamentar 407 mortes associadas à doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Torres Novas continua como o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 243, seguindo Sorém, com 211 e o Entroncamento com 176. Face ao aumento acelerado dos casos de Covid em Tomar e na região, a delegada de saúde do Agrupamento Centro de Saúde do Aço Médio Tejo não tem dúvidas que a situação é muito preocupante.
Ontem quase uma centena de casos e hoje, em primeira mão, vamos pelo mesmo número de 96 casos até agora. E, portanto, está a haver uma aceleração, um aumento muito grande do número de casos, sobretudo na população jovem. Nomeadamente aqui em Tomar não temos nenhum surto em herpes, em estabelecimentos de idosos, mas por todos os concelhos do Médio Tejo os casos estão a aumentar, o que é uma situação preocupante, sobretudo com a época que se avizinha. Com um número muito grande de pessoas vacinadas, mais de 86% de pessoas vacinadas, os casos estão a aumentar, mas temos que ver que sempre foi afirmado que a vacina pode não evitar a doença, mas sim prevenir as consequências mais nefastas da doença, neste caso, os óbitos. E se nós compararmos com o ano passado, nós este ano temos muito menos óbitos, muito menos pessoas internadas em hospital a precisar de cuidados diferenciados do que tínhamos o ano passado. Portanto, a vacina está a servir para isso mesmo, para se prevenirem os óbitos, para se prevenir a gravidade da doença. Lá virá o tempo, se Deus quiser, em que a vacina evitará mesmo que se contraia a doença. Mas, por enquanto, é aquilo que temos e é aquilo que temos que ajudar, a vacina por um lado e cada um com a sua responsabilidade, ajudar que não haja ainda mais contágio.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Coligação Democrática Unitária enviou à Assembleia Municipal uma recomendação sobre o funcionamento do centro de vacinação instalado no pavilhão municipal Cidade de Tomar, onde refere que o atual espaço onde decorre a vacinação, quer contra a Covid-19, quer contra a gripe sazonal, não dispõe de condições de acesso, tendo em conta as faixas etárias propriamente envolvidas, ou seja, a população com mais de 60 anos de idade. A recomendação refere ainda que está comprovada a necessidade de acelerar a vacinação contra a gripe sazonal e reforçar a vacinação contra a Covid-19, o que exige reforçar os meios que estão no terreno. E termina referindo que os deputados municipais da CDU solicitam a intervenção do Presidente da Assembleia Municipal junto da Câmara Municipal e das entidades de saúde para que urgentemente seja encontrada uma solução para o funcionamento do Centro de Vacinação de Tomar que respeite os cidadãos e permita facilitar e não bloquear o processo de vacinação. Entretanto, o líder da bancada da CDU na Assembleia Municipal, Bruno Graça, em declarações prestadas à ERTS sobre esta recomendação, disse que a mesma vai no sentido de reforçar o papel interventivo da Assembleia Municipal e também no sentido de encontrar uma solução para o problema do centro de vacinação.
Queremos entregar aqui exatamente na conferência de líderes, porque na campanha nós dissemos que queríamos lutar para que a Assembleia Municipal recuperasse e que fosse visto pela população como um órgão com efetiva intervenção e com algum poder, digamos assim, na gestão da coisa pública. E por isso nós entendemos entregar na conferência de líderes essa recomendação ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal que terá eventualmente, com certeza, se aceitou a recomendação, terá ou irá intervir junto do Sr. Presidente da Câmara e junto das entidades de saúde para que em conjunto cheguem a um consenso e que encontrem um local onde efetivamente as vacinações possam decorrer com o respeito que as pessoas com mais de 60 anos merecem, mais de 65, mais de 60, portanto, merecem, e para fazer intervir a Assembleia Municipal no processo. E essa é uma questão também central para nós em termos de vivência e do futuro desta Assembleia Municipal. E por outro lado, tentar chamar a atenção e exigir que efetivamente seja feito um esforço no sentido de se encontrar a solução. E cabe efetivamente a quem tem o poder, à Câmara Municipal e às entidades de saúde, chegarem a um consenso e encontrarem uma solução.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta quinta-feira ficou marcada pelo início do julgamento de um homem de 71 anos de idade, acusado de disparar contra uma mulher de 37 anos, na altura grávida de 7 meses. Aconteceu em outubro do ano passado, na localidade de Charneca da Peralva, Paialvo, Conselho de Tomar. Recorde-se que o arguido tem estado sob prisão preventiva desde essa altura. A vítima foi então atingida com uma arma de fogo, na sequência de uma discussão entre ambos, ao que tudo indica, depois de ter acontecido uma agressão do homem a uma jovem de 15 anos, filho da mulher em causa. Na altura dos factos, a Polícia Judiciária confirmou a detenção do indivíduo, que assim responde por homicídio qualificado na forma tentada. Para além da arma utilizada nos disparos, foi ainda apreendida uma arma de fogo de calibre ilegal.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Rotary Clube Tomar Cidade vai promover o projeto Abraçar o Rio, com a finalidade de, em parceria com instituições públicas e privadas, contribuir para a proteção, planeamento e ordenamento dos recursos hídricos subterrâneos e à superfície, nomeadamente valorizando o Rio Nabão. O projeto é parcialmente financiado pela Fundação Rotária Portuguesa, o Rotary Clube de Ancião, Nascente e Curso do Rio, e o Rotary Clube de Fátima, no Conselho de Orém, Curso e Nova Nascente do Rio, também abraçam o mesmo Rio Nabão, numa extensão total de 67 km da Nascente até à Foz, situada no Conselho de Tomar. Desta forma, neste sábado 27 de novembro, pelas 10 horas, irá decorrer uma reunião de trabalho no edifício da Levada em Tomar, que contará com a presença dos representantes das entidades municipais de Tomar, Orém e Ancião, dos representantes das juntas de freguesia, cujos territórios são atravessados pelo curso do Rio, assim como dos rotários dos clubes de Tomar, Cidade, Fátima e Ancião. Paulo Diogo, o presidente do Rotary Tomar Cidade, fala do projeto que vai também envolver os mais novos através dos estabelecimentos de ensino.
Tomar não seria Tomar, de facto, sem o rio, Tomar, e o nosso território, digamos. Este recurso água é um recurso que precisa de ser tratado com outra sensatez, e nós resolvemos avançar com este projeto, conversar o Rio, aliás, um projeto financiado também pela Fundação Rotária Portuguesa e pela Câmara Municipal, temos alguns parceiros interessantes. Vamos envolver, portanto, a primeira fase foi o contacto com os clubes de Ancião e de Fátima, conselhos respectivamente de Ancião e de Orém, que são conselhos atravessados pelo Rio Nabão, para além de Tomar. Em Ancião, nomeadamente onde o Rio nasce, nós fizemos uma visita e um encontro com os nossos companheiros de Ancião e ficámos todos muito preocupados com aquilo que vimos. Era verão e já não se via água, portanto o rio já estava sem água naquela que é a nascente do rio. E portanto são preocupações que nós queremos trazer para o debate do nosso território, e também nesse projeto vamos contar com estes nossos parceiros, porque vamos querer envolver a população escolar, vamos querer envolver as camadas mais jovens, porque de facto também é por aí que as coisas, que essas preocupações devem começar a ser mais sentidas. O projeto é um projeto simples. Nós no fundo vamos localizar três pontos do rio, vamos conceber, aliás já está concebido e já está praticamente acabado, umas placas identificativas onde vai estar a nossa roda de Rotary, a identificação do sítio, o curso do rio, o que é que aquele local significa, e vamos tentar levar a esses locais estes tais jovens, estes grupos, para que as pessoas percebam o estado em que as coisas estão, o estado da arte, como é que está o rio, como é que são as margens, o que é preciso fazer, que cuidados é que é preciso ter.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Comunista Português vai levar à votação nesta sexta-feira um projeto de resolução para eliminar portagens na A23, via que atravessa parte do Médio Tejo. Em comunicado enviado para a redação da ERTE, o grupo parlamentar do Partido Comunista Português reafirmou a necessidade de corrigir injustiças, eliminar as portagens nestas ligações estruturantes e reverter as ruinosas parcerias público-privadas. Nota neste particular para a intervenção do deputado Bruno Dias.
Este conjunto de projetos de resolução que na verdade foram apresentados na mesa da Assembleia da República no início desta legislatura, logo ao início do mandato, para, digamos, reafirmar uma proposta e uma questão incontornável para o país, que é a penalização e a injustiça inaceitáveis que continuam a abater-se sobre as populações, sobre as empresas, sobre o tecido produtivo local, neste caso em relação às vias antigas SCUT, ou mesmo que não tinham essa característica, onde foram impostas estas portagens de uma forma, como dizemos, perfeitamente injusta. E num quadro em que a introdução do modelo das famosas, eu diria famigeradas, PPPs, tem vindo a ser desastroso para as populações, para os utilizadores destas vias e para o próprio Estado.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O núcleo museológico da Fundição Tomarense vai ser inaugurado neste sábado pelas 17 horas. Projeto de responsabilidade do município de Tomar surge na continuação das ações de reabilitação e requalificação daquele espaço na prosecução da missão do Complexo Cultural da Levada enquanto equipamento cultural e turístico. O núcleo vai apresentar-se com uma exposição de longa duração, composta por equipamentos, ferramentas e utensílios que marcaram as atividades realizadas nas oficinas da Fundição, serralharia e rebarbagem que funcionaram naquele espaço. Assume-se o projeto museológico e museográfico como um trabalho direcionado para a salvaguarda e preservação da memória material e imaterial deste equipamento industrial desenvolvido em conjunto com a participação da família Cotralha, proprietária da extinta empresa, e com o inestimável contributo de alguns antigos funcionários. Pretende-se assim apresentar este núcleo museológico como um equipamento que exibe e desmistifica a secular história do espaço, os diferentes processos industriais, como é o caso da própria Fundição, e algumas curiosidades que humanizam este legado industrial e testemunho da história de diferentes gerações locais. A Fundição Tomarense será mais um espaço com uma programação própria, disponibilizado à comunidade tomarense e a todos os que visitam a cidade, contribuindo para a afirmação de Tomar no quadro do turismo industrial. Vai estar aberto ao público de terça-feira a domingo, durante o período de inverno, de outubro a março, das 10 às 12 e das 14 às 17 horas, e durante o período de verão, de abril a setembro, das 10 às 13 e das 14 às 18 horas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Grupamento de Escolas Nuno Santa Maria vai levar a cabo, no sábado, 27 de novembro, a 17ª edição da Biodiversidade. Este ano o programa desenrola-se durante a manhã, com destaque para a palestra proferida pelo professor Jorge Paiva, a realizar no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, este ano com o tema Biodiversidades, Árvores e Singularidades. Flávio Sousa, a diretora do agrupamento, antecipou para a ERTS a programação desta iniciativa, que vai contar também com uma homenagem ao professor Jorge Paiva.
Este ano nós vamos ter uma edição diferente da biodiversidade, sim, sempre, com o nosso grande professor Jorge Paiva. E vamos começar por, será no dia 27, é sábado, portanto até isso é diferente, mas temos que nos ajustar aos novos tempos e às novas circunstâncias, por assim dizer. Portanto, às 10h30, junto ao Carvalho, localizado na proximidade da Biblioteca Municipal, nós vamos fazer o batismo com a presença da autarquia, claro, porque foi a autarquia que aprovou por unanimidade batizar esse carvalho Jorge Paiva. Portanto, vamos fazer o batismo do carvalho Jorge Paiva. Depois, às 11h30, no auditório da Biblioteca Municipal, a Quercus, a organização ambiental que todos conhecemos, irá fazer homenagem ao professor Jorge Paiva, dado que foi a pessoa que elegeram para 2021 e vieram e vêm a Tomar fazer-lhe essa homenagem. Portanto, é uma honra para Tomar também e para nós a presença e essa cerimónia ser realizada em Tomar. Depois, por volta do meio-dia, será a grande palestra, como já nos habituou o nosso professor Jorge Paiva. Irá fazer uma palestra também alusiva à biodiversidade, às árvores e que todos precisamos e teremos que ouvir.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos por aqui, fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.